parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você nos ouve de madrugada, boa sorte. Eu sou Pedro Suaide, está começando mais um episódio aqui do GE São Paulo, seu podcast exclusivo do Tricolor aqui no GE. Hoje aqui para fazer um boletim sobre a semana do Tricolor, falar sobre tudo que vem acontecendo desde o fim da temporada. A gente vai seguindo, apesar desse clima de Copa do Mundo, do mundo inteiro de olho no Mundial do Catar. A gente segue atualizando o que acontece com o São Paulo aqui semanalmente, mesmo que as novidades não estejam a todo vapor, o São Paulo sempre tem notícia, por isso eu tô aqui com o Leonardo Lourenço, que é repórter do clube aqui no GE, Felipe, nosso Praz, Felipe Ruiz, e Caio Domingues, voz da torcida, para falar muito sobre o que, Léo? Conta pra gente, fala aí, porque tem gente chegando, tem gente saindo, tem gente renovando, esse momento da temporada, né, pós-temporada, mesmo que ainda durante a Copa as coisas começam a aquecer. E ontem à noite, né, a gente tá gravando aqui na sexta, o torcedor de São Paulo teve uma surpresinha.
Pois é, Pedrão, pois é, cara. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa Copa, boa busca por notícia do São Paulo, porque não está fácil.
Tem pouca... Boa sorte se você torce
pro São Paulo. Muito boa sorte, cara. Muito... Olha, boa sorte, cara. O Caio está com o microfone fechado porque ele gargalhou agora, ele gargalhou. Pedrão, como você falou, cara, a Semana do São Paulo, ela tá caminhando em passos lentos, né? Como vem sendo o mercado do futebol aqui no Brasil, não é exclusividade do São Paulo. O São Paulo, que, né, sabemos desde o fim do Campeonato Brasileiro que faria uma reformulação no elenco, essa reformulação está em andamento. Então, os jogadores que tinham que sair já saíram. Os jogadores que tinham que renovar já renovaram, e até jogador que ninguém imaginava que ele ia sair também já saiu. Agora a gente está na expectativa de que o São Paulo busque reforços, que ainda não chegaram. Temos alguns nomes que a gente ouviu durante a semana. Nada muito palpitante, né, Caio? Nada muito promissor, mas a diretoria está buscando. A gente vai
pelo contrário
ao longo do programa aqui. E aí, Caio?
Desculpa,
não, eu já falei que é isso aí, pelo contrário,
já foi dentro.
Não, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, prazer estar de volta em ritmo de Copa. Para mim, o grande ponto para o torcedor são paulino da Copa do Mundo é o São Paulo ficar em segundo plano nas nossas vidas, porque aí você se estressa menos, porque as notícias que surgem aí é de mais uma aprovação de empréstimo no Conselho, né, acho que é o quarto ou quinto no ano, então assim... O modus operandi segue o mesmo. O Léo falou muito bem que a ideia do São Paulo é a reformulação, mas por enquanto não passa num desmanche. Porque a reformulação normalmente você tira dois, traz dois aqui, até o momento a gente já mandou 10 embora, se eu não me engano. E eu não vejo perspectivas de São Paulo trazer 10, pelo menos no mesmo nível. Se o nível do elenco já era ali nota 6, 6,5, você dispensando 10 e não trazendo 10, porque os nomes cogitados aí, eu disse pelo contrário, não me animam em nada, eu não acho que o elenco vai ficar mais forte, eu acho que tende a ficar mais fraco. Então, para o torcedor São Paulino até o momento, né, a gente está falando ainda em janeiro, os jogadores estão de férias, tal, até o momento é para se preocupar mais em 2023 do que estava preocupado em 2022, assim, o Wellington Rato, o John eu acho um bom nome, dos que estão falando aí, puta, gente do Ceará, acho que trazendo a Copa à tona, o grande problema de você trazer jogador médio ou ruim para compor elenco em que em algum momento importante eles vão precisar entrar, né? É só ver o que
tá
vai funcionar na nossa lateral direita,
tá,
né?
Falando de quem, Caio?
Tô falando dele, do batuqueiro que eu não falo o nome. Do que eu não falo o nome, vai ter que jogar. O grande problema disso é isso. Então, assim, não me anime em nada até o momento a janela do São Paulo e o planejamento para 2023. Espero estar enganado.
Pedrão, vamos dar nome aos bois aqui, então?
Boa, boa.
Vamos lá, ó. Quem já saiu, né? Principalmente, a maioria desses são jogadores que estavam com o contrato no fim. Então, dos que não tiveram contrato renovado, Miranda, zagueiro. O Reinaldo, lateral esquerdo. Volante Andrés Colorado, que estava emprestado e o São Paulo tinha opção de compra. O São Paulo decidiu não exercer a opção de compra. Os atacantes Éder e Marcos Guilherme, todos esses tinham contrato até o fim do ano e não renovaram. Como você falou agora, o Bustos, que tinha contrato por empréstimo até junho, ele pediu para sair e o São Paulo não fez nenhum esforço para que ele ficasse, então eles chegaram a um acordo e o Bustos rescindiu com o São Paulo na última quinta-feira. Então é um atacante a menos para o Rogério. Os que renovaram, o Gabriel Neves renovou com o São Paulo por 3 anos, investimento aí de 8 milhões de reais, mais ou menos, de São Paulo. O Rafinha renovou até o fim da temporada, vai ficar mais um ano no São Paulo, o Rafinha, lateral direito, que tem jogado como zagueiro.
Os não oficiais também, né, Léo? Por isso que eu falei em 10 nomes. A gente não pode considerar o Luizão no elenco do ano que vem, porque que ele não vai ficar. Então, assim, oficialmente são esses 6 que vocês falaram, mas ainda tem...
O Luizão não fica, mas o contrato dele termina só no último dia de janeiro, então... o São Paulo não dispensa o cara, né?
Sim. Tem o Igor Gomes.
Tem a expectativa de que, de repente, o West Ham, que é provavelmente o clube para quem ele deve se mudar, tente fazer pelo menos uma proposta para que ele se mude para a Inglaterra antes do fim do contrato. Eu imagino que não faria muito sentido, porque faltam menos de 2 meses, ou um pouco mais de 2 meses. E tem o Igor Gomes, que é um pouco mais longo o contrato dele, vai até março, mas também as perspectivas de renovação são muito baixas. E o São Paulo é a mesma situação. Assim, o São Paulo fica na expectativa de que venha uma proposta, pelo menos para que receba um dinheiro para dispensar o cara, para liberar o cara um pouco mais cedo, mas são dois jogadores que não ficam. E aí os que voltam, né, de empréstimo, né?
E um dos goleiros, porque se o São Paulo está buscando alguém...
É uma tendência, mas ainda não... A gente não tem informação sobre propostas e tal. Mas é uma tendência, mesmo que não faz sentido você ficar com 4 goleiros ali disputando posição. Então, se o São Paulo quer mesmo o John dos Santos, apesar do investimento ser um pouco alto para o São Paulo está pensando. Então, vindo o John, é provável que um dos 3 goleiros saia. É óbvio que o Thiago Couto supostamente é um candidato, porque é o que menos joga, mas de repente o Jandrei é um goleiro que tem mercado, pode encontrar um novo clube, talvez facilite. Acho que se o São Paulo puder escolher, vai escolher segurar o Felipe Alves, que foi dos 3 o que jogou melhor no ano passado, ainda que não tenha sido nada brilhante, mas foi o que jogou melhor. Acho que são esses os casos. Assim, o São Paulo, como o Caio falou, assim, o São Paulo priorizou essa questão dos contratos, até porque tem uma missão da diretoria que é importante também, que é de diminuir a folha de pagamento, e nessa missão pode ser que alguns jogadores que não constam em listas de dispensa possam entrar nelas, porque ganham muito e jogam pouco, como é o caso do Nicão. E o do Patrick também, ainda que não tenha jogado pouco, mas teve aquela situação com o Rogério que atrapalha um pouquinho a relação dele. Então são jogadores que... O Patrick foi bem, o Nicão jogou muito pouco, quando jogou não foi exatamente bem também. Então a diretoria tem essa missão de diminuir a folha de pagamento, pode ser que esses jogadores entrem também nessa reformulação.
Boa, vou chamar o Prasco que tá aqui comigo nos estúdios Globo durante essa
Copa
do Mundo.
Ao vivo.
Em loco, ao vivo em cores. Durante a Copa do Mundo, o Caião falou sobre o representante do São Paulo na Copa do Mundo e tem 2 que se machucaram, né? O titular da vaga dele e o camisa
folha,
10.
Né?
Se precisar da camisa 10, ele gosta também. Ele pode pegar.
Jogou bastante no
jogou
São Paulo.
Jogou bastante com a 10. Se precisar, ele entra. A Copa do Mundo, que era um momento que dá para dar mais alegria pro torcedor de São Paulo, vendo ali os meninos de Cotia, Anthony, Casemiro, Militão jogando bola. Até ali, o torcedor de São Paulo é relembrado dos seus fantasmas.
Impressionante. O torcedor de São Paulo pode ver o Daniel Alves titular, né? Que pode. Mundo muito louco.
E você, agora aqui, como avalia, né, nesse momento com tudo isso, tipo... Era para ser o momento de estar Copa do Mundo, a reformulação, uma reformulação ainda com muitas aspas em volta, né? Como a gente bem pôde ouvir o Léo falando tão bem.
Muitas aspas, Pedrinho. Tem uma coisa que o torcedor de São Paulo pode se orgulhar, que o Casemiro jogou de bola no primeiro jogo da seleção brasileira. O Casemiro jogou muito, teve em todos os lugares do campo. É impressionante, assim, o domínio de jogo que ele tem. Sobre o São Paulo em si, eu acho que o primordial para o São Paulo é acertar a casa, acertar as dívidas. E era o que a diretoria falava na última coletiva em casa, no Morumbi, que todos os jornalistas participaram, a coletiva mais longa do Rogério do ano. O Rogério falou 36 minutos, os dirigentes falaram em acertar os salários, e até agora não acertaram. O ano tem mais 30 dias aí, a gente está no finalzinho de novembro, 30, 35 dias, e o São Paulo ainda não conseguiu acertar o salário de todo mundo, e como o Caio falou no começo, tem uma notícia de novo empréstimo que o São Paulo pode estar fazendo agora, talvez até pensando no pagamento desses salários. Então acho que a prioridade tem que ser essa, acho que um clube do tamanho do São Paulo não pode ter salário atrasado, São Paulo não pode entrar em 2023 devendo aos seus jogadores, como entrou numa final internacional devendo. Internamente, o Rogério, pessoas do clube, consideraram um erro muito grande, e eu também acho que o São Paulo, pelo tamanho da instituição, não poderia entrar para jogar uma final internacional devendo aos jogadores. Isso aconteceu. Então, acho que tem que ser o primordial. Acho que o Bustos realmente...
Fala. Deixa eu só fazer uma parte aqui. O São Paulo entrou numa final internacional devendo salários porque está devendo... Os caras há dois anos, né?
Perfeito. Então, desde a pandemia.
Não dá para imaginar. Ia ser difícil. Eu não acredito que o Rogério, os caras tenham imaginado que na semana da final da Sul-Americana tudo seria resolvido. Então, acho que também...
Assim, que foi um pedido,
não,
Léo.
Não estou minimizando, óbvio que não. Assim, não estou minimizando, só acho que...
Maximizando.
O problema do São Paulo é muito mais distante do que isso. Se os caras acharam que em uma semana eles iam resolver um problema de dois anos e meio... de uma ingenuidade que o futebol não permite. Mas me desculpa, cara, eu te atrapalhei, me perdoe.
Não, você tá coberto de razão. É só que, assim, o Rogério imaginava isso. O Rogério queria que isso tivesse acontecido. O São Paulo teve ali entre 15 e 20 dias, acho que 15 dias da final, da semifinal com o Atlético Goianiense para a final contra o Del Valle, e ele chegou a pedir isso internamente, ele queria que isso acontecesse, mas eu tô contigo, eu acho que a história do São Paulo recente, os últimos dois anos pós-pandêmicos ali, mostravam que o São Paulo não ia conseguir fazer isso, como não o fez, né, e acho que prejudicou. Acredito muito que um time organizado tem que ter tudo em casa, ele tem que ter tudo bem pago, e acho que tem que ser a prioridade para 2023, acho que não tem que ser diferente. São Paulo tem que diminuir gastos maiores mesmo, principalmente jogadores que não renderam nesse ano, como é o caso do Busto, chegou, não jogou tanto com o Rogério. O Nicão não conseguiu jogar, a gente falou aqui, fez 32 partidas, São Paulo fez mais 70, então não jogou nem 50% dos jogos. Então acho que todo gasto que é grande para o São Paulo e não rendeu em 2022 tem que ser diminuído, acho que tem que ser a prioridade, Pedrinho.
Léo, e a gente está comentando, né, exatamente sobre isso de salário, São Paulo como mal pagador, e vocês mesmos falaram lá no GE nessa semana, uma matéria bem legal, que a fama de mal pagador atrapalhou o São Paulo na busca de reforços nessa janela.
A matéria do...
Nem se o Juninho Capixaba interessava pro Caio, mas, pô, tentaram e foram recusados ainda, né? Pô, fala aí.
É a matéria do Edu, essa semana, disse que o Juninho Capixaba, lateral, que jogou pelo Fortaleza esse ano, tem vínculo com o Grêmio, ele estava na mira de São Paulo, mas não ouviu propostas porque não se interessou, porque pela fama, suposta fama de mau pagador do São Paulo. O Juninho tem uma má impressão do São Paulo como pagador de salários, nos atrasos e tal. Então, o Juninho não quis ouvir a proposta de São Paulo. O Juninho está muito próximo de acertar com o Bragantino e o São Paulo vai ficar sem esse jogador.
E aí, Caião?
Só uma correção ao Léo, né, que normalmente não erra. Não é uma suposta fama, é uma fama real.
É o nosso costume de jornalista aqui, cara, sempre tentar...
São Paulo é um péssimo pagador.
São Paulo eu falei de dois anos e meio porque a gente está considerando aquela dívida que nasceu no começo da pandemia, quando São Paulo descontou o salário dos jogadores com a promessa de que ia repor esses valores no futuro, e a gente sabe que até hoje ainda tem alguma coisa a ser paga, nem tudo foi acertado. E aí também, o Éder, por exemplo, rescindiu com o São Paulo, fazendo um acordo para receber os atrasados pelos próximos dois anos. O Reinaldo já saiu de São Paulo e estava prestes a assinar um acordo muito semelhante, e tem o caso do amigo do Caio aí, que vai ficar recebendo de São Paulo por 5 anos.
São Paulo Prev. É o melhor.
Há quem diga que o Daniel
Cunha é o melhor jogador de São Paulo. Se aposenta e continua ganhando até morrer.
Os supersticiosos, né?
Dizem que Daniel Alves é jogador de São Paulo, né?
É, Pedro, tá na folha.
E nesse caso que o Pedrinho falou do Juninho Capixaba, acho que diz muito sobre os tempos modernos do futebol, né? É um jogador que pode aceitar ir pro Bragantino, tem uma visibilidade muito menor, ele vai aparecer muito menos, mas ele sabe que ele vai receber em dia, ele sabe que ele tem uma estrutura boa de treinamentos, ele sabe que é um clube que tá com investimento, que vai trazer gente no mercado. Diz muito sobre os tempos modernos do futebol, ele talvez aceitar o Bragantino e não aceitar o São Paulo.
Prazo, mas vamos lá. Eu concordo, acho que faz parte dos tempos modernos, mas eu tenho dúvida se o Inter, por exemplo, não atrasa um salário aqui, outro ali, a dívida do Inter é muito grande, mas eu tenho certeza que numa mesa de negociação, diretoria lá apresenta um plano, fala, o que a gente quer é isso aqui, oferece algo, o São Paulo não oferece nada, o São Paulo tem, já tá outro zum-zum-zum que o Rogério quer mexer nas Barra Funda, quantas vezes, cara, desde que eu tô gravando com vocês, a gente já falou sobre mexer na Barra Funda umas 10 vezes, então o São Paulo não oferece nada, cara, não oferece nada. Então, para um cara, é uma escolha simples, eu vou para alguém organizado, entendeu? A gente não paga em dia, a gente não oferece um plano, olha, daqui 3 anos a gente vai estar na Libertadores. Eu tenho certeza que nem eles sabem onde eles vão estar daqui 3 anos. A gente ouviu uma entrevista do Casares no final do ano passado, dizendo que esse ano seria complicado e que 2023 seria ótimo. Agora já está falando que 2023 vai ser complicado e 2024 vai ser ótimo. Então, assim, São Paulo é o time do amanhã, um dia vai, da dívida um dia vai ser reduzida. Então, a gente não oferece nada, cara. Então, no lugar do Juninho Capixaba, eu iria para onde eu tenho certeza que o mínimo eu vou ter de volta. Ah, não vou ter a visibilidade, mas vou ter um salário em dia, vou disputar uma competição internacional, vou ter a possibilidade de ir para o exterior, para o parceiro que tem lá. Assim, a gente não oferece nada. Não tem por que vir para o São Paulo. Por isso que eu falei assim, cara, se o Rogério sair, que era uma discussão que eu estava tendo no WhatsApp, quem que a gente vai trazer? Porque pensa que o Corinthians estava sem técnico, o Atlético está sem técnico. Por que que alguém vai vir para o São Paulo? Ninguém vai vir. Então, talvez seja dos males o menor. Então, a gente não oferece nada em troca.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva! Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
Perfeito, Caio, perfeito. E assim, e o São Paulo, a gente já falou muito isso aqui nesse podcast também, de como o São Paulo sabia enxergar o mercado, né? Como o São Paulo trazia jogadores mais jovens ou jogadores que ainda não estavam tão em evidência. Hoje, a gente vê muito pouco uma atuação de mercado do São Paulo, de análise de desempenho mesmo, de trazer jogadores mais jovens ou jogadores que ainda não estouraram, que ainda você não gaste tanto para trazer, ou no processo de empréstimo, que se der certo você contrata e gasta menos. Tem muito pouco, assim. O São Paulo deixou de ser aquele time que ia bem ao mercado, todo mundo falava, era, São Paulo era referência de time que fazia boas contratações não gastando tanto, por isso que era uma das menores dívidas do país. Hoje o São Paulo triplicou a dívida nos últimos 5 anos, tem 700 milhões de dívida, é o que a gente escuta, porque nem o balancete do jeito que eles falavam que iam soltar a cada 3 meses não soltam. Então assim, o São Paulo foi se perdendo ao longo do tempo e deixou de atuar no mercado, já que a gente está fazendo o programa agora falando muito de contratações que estão rolando. São Paulo não sabe mais, São Paulo não sabe ir ao mercado como foi muito tempo em sua história, e nos últimos 20 anos montou times. O time campeão mundial, por exemplo, era de 2005, era só de jogadores vindos do Goiás, São Caetano, de times menores, não gastando tanto. O Amoroso, que veio numa opção de empréstimo para jogar a final. Então, era tudo acertado ali, né? O São Paulo há tempos deixou de fazer isso.
Ô, Prazo, eu vou ler para você uma lista aqui, então. Ó. Benítez, William, Bruno Rodrigues, Rigoni, Éder, Colorado, Marcos Guilherme, Bustos. É isso aí, são os jogadores que foram contratados desde o começo do ano passado que já saíram do São Paulo. É uma lista grande de jogadores contratados que duraram menos de 2 anos no clube. E tem o caso, por exemplo, do Éder, a gente falou, né? O cara jogou 2 anos no São Paulo e vai continuar recebendo por mais 2 anos em parcelas, dinheiro de pagamentos atrasados. São Paulo. E tem o caso, por exemplo, do Orejuela, que foi contratado com um investimento alto. Já foi emprestado a 2 clubes, vai voltar agora, ninguém sabe se fica, porque não foi aprovado. Então é isso, São Paulo, aquela máxima que a gente, como você falou, sente que São Paulo era um clube que sabia contratar, que gastava pouco, que Eu me lembro que o São Paulo era apontado como o clube que melhor soube aproveitar as mudanças da Lei Pelé no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que montou aquele time campeão do mundo muito com base nisso, né? É, hoje já as coisas já são bem diferentes.
O São Paulo, assim como muitos clubes, obviamente, ainda por causa da Copa do Mundo também, não se movimentou muito na janela de transferências, mas a gente obviamente segue atualizando tudo aqui no ge.globo/São Paulo durante todas as férias. A Copa do Mundo, né, mais para os times europeus também, mas ela acaba ofuscando janela, tudo, espera a Copa passar para saber o que vai acontecer, porque também quem está envolvido com isso não quer trabalhar agora, né? Quem trabalha com futebol quer ficar vendo a Copa, então não vai trabalhar, galera. É assim que funciona. Só a gente que trabalha um monte, porque a gente é jornalista e fica aqui que nem otário.
Não tem muita opção, né, Pedrinho? Tem muita opção. A gente ganha mal e faz isso porque
mas
gosta.
Tudo bem. Mas enfim, disse tudo isso basicamente para falar: fica ligado lá no ge.globo/São Paulo, porque mesmo durante a Copa do Mundo, que nossa cobertura está totalmente focada lá no Catar, como um todo, e como todo o Brasil está focado, inclusive nosso Caio Domingues, daqui a pouco está indo para lá para ver se o camisa 13 está em tudo em dia, se ele está comendo bem, tomar conta do homem. A gente segue aqui no ge.globo com o Léo na cobertura diária de São Paulo, o Praz, toda a equipe ligada no que está acontecendo, nas apurações, das notícias, das transferências, de quem vai embora, de quem vai embora, de quem vai embora e de quem vai embora. Mas se alguém chegar, a gente também vai falar aqui, fica ligado.
Só para aproveitar o gancho, Pedro, o São Paulo fez proposta pelo Wellington Rato, o meia do Atlético Goianiense, que foi destaque lá no time. O time foi rebaixado, mas ele foi um dos destaques. São Paulo fez uma proposta, depois fez uma contraproposta, que ainda não foi respondida. O São Paulo vê o negócio como difícil, porque tem concorrência, o Vasco e o Cruzeiro também querem. E desde que fez a segunda proposta ainda não recebeu uma resposta mais assertiva, então é um negócio que ainda está meio devagar. Além disso, o que a gente sabe é que o São Paulo, ainda que não tenha feito proposta de fato, mas o São Paulo quer o John, goleiro do Santos, já deu uma sondada também no Jair, do Atlético Mineiro, também é um negócio que ainda não avançou. Então, como a gente falou desde o começo, assim, mercado ainda está devagar.
Boa.
O Jair é bom, mas duvido.
Gosto muito também, Caio, mas também
O Jair, o que o São Paulo fala é que, olha, a gente não avançou muito, mas não é fácil, porque o Atlético costuma valorizar demais os jogadores deles, acabam cobrando muito caro, então é difícil um investimento desse, mas não custa perguntar.
É tipo eu andando nas lojas da Avenida Europa, sabe, só carro bonito, eu passo, aí eu falo, puta, me interessa, mas não tem dinheiro para comprar.
Quanto tá? Quando você pergunta quanto tá, os valores assustam, né? Que a gente vê muito nas manchetes do São Paulo, de mercado. São Paulo tenta jogador X, mas valores assustam. Os valores assustam e a gente acaba...
Tem um português no mercado agora, mas acho que os valores assustam também, né? O
CR7.
Valores assustam bastante. Esse mas tá livre no mercado.
Né? Bom reserva pro Caleri.
Encaminhando então, seguindo aqui com o nosso podcast mais curtinho para a reta final, já esse seu boletim sobre a semana, esse começo de pós-temporada do São Paulo, essa época de Copa do Mundo, que as coisas realmente ficam um pouquinho mais paradas no cenário do futebol nacional. Léo, conta um pouquinho pra gente sobre esse começo de calendário do São Paulo em 2023, né? Porque a gente conseguiu já divulgar algumas informações, e o começo de 2023 tende a ser mais leve que o de 2022, né? A gente ainda não sabe, como o próprio Caio brincou, se 2023 vai ser bom como tinham prometido, ou se agora ele vai ser ruim e o que vai ficar bom para 2024. Mas o que a gente sabe é que os jogadores se reapresentam, né, em 14 de dezembro e vão ter uma pré-temporada longa e vão ter um começo de temporada bem assim na primeira marcha, né? Até começar com a Copa Sul-Americana mais para abril.
Em abril. Então, o São Paulo, assim, se o calendário de 2022 foi muito apertado por causa da Copa, se dá para procurar o copo meio cheio, é que ele adiantou um pouquinho a pré-temporada. Então, os jogadores já saíram de férias em novembro, eles voltam a trabalhar em dezembro. Geralmente, os caras costumam se reapresentar no comecinho de janeiro. Esse ano, a reapresentação é dia 14 de dezembro e o Campeonato Paulista começa só dia 15 de janeiro. A primeira rodada é no final de semana do dia 15, ainda não está desmembrado, mas é nesse final de semana do dia 15. O São Paulo deve, ao que tudo indica, o São Paulo vai jogar só o Campeonato Paulista até o final de abril, né? As finais do Paulista são nos dois primeiros finais de semana de abril, e a Copa Sul-Americana começa...
Só um detalhe, Se chegar, diga, não joga em casa, que vai ter show do Coldplay.
Sim.
Porque sim, nada é fácil, São Paulo. Se chegar, ainda joga em Barueri.
Cara, o Caio sempre iluminando os nossos pensamentos aqui. É. Obrigado.
Importante.
E aí, a Copa Sul-Americana, a primeira rodada está marcada para o dia, se não me engano, é dia 5 de abril. Então, é entre as duas finais ali. Mas também a tabela da Sul-Americana ainda não saiu. A gente não sabe quando é que São Paulo joga. E o São Paulo, que deve estrear na Copa do Brasil só na terceira fase, porque se classificou em nono, então ele pega uma vaga dos times que estão em Libertadores, tá? O regulamento ainda não foi publicado, mas tudo indica que seja isso. O São Paulo deve começar na terceira fase. Então, o calendário provável do São Paulo é que ele jogue só o Paulista até abril, e aí em abril começa em Sul-Americana, Copa do Brasil, etc., e Brasileiro, e aí vai até o fim do ano. São as competições que o São Paulo tem garantidas esse ano.
São Paulo, como nos, acho que dá para dizer, muitos últimos anos, teve uma temporada com problemas, né, físicos, jogadores se machucando, enfim. Um desses, inclusive, o Luan, encurtou suas férias, está voltando a querer brigar por posição de São Paulo, então está fazendo exercícios e tem dieta, e tem, enfim, tudo contado bonitinho lá no ge.globo/São Paulo, você pode ler, mas é um cara que está querendo já chegar bem para o ano que vem, e é um começo de ano que projeta uma temporada, quem sabe, né, se o Deus quiser, para o torcedor de São Paulo, com menos lesões, com menos problemas físicos e com o elenco inteiro para a temporada toda poder, quem sabe, alçar voos maiores. Meninos, é isso? Esquecemos de algo? Se querem partir para suas considerações finais? Pelo silêncio, eu acho que é isso. Considerações finais? Caião, abre o microfone aí, manda bala.
Olha só. Estava com saudade de vocês, agradecer aí pela participação. E vamos ver se pelo menos São Paulino tem alguma alegria com a seleção.
Você vai quando para o Catar?
Semana que vem. Brasil e Camarões.
Boa, sigam o Caio Domingues nas redes sociais para acompanhar sua viagem ao Catar com os garotos de Cotia e o vovô.
Nosso voz da torcida do Brasil, Caio?
Ah, vamos ver, né? Acho que sim. Acho que sim.
Bom demais.
Já tô indo com a camisa do Anthony.
Ah, cara, eu vi que você postou que chegou a sua camisa do Anthony.
Difícil arrumar, viu, meu?
Maravilha, Caio. Obrigado.
Valeu.
Mais também.
Tamo junto, Pedrinho, sempre. Toque final, consideração final em cima do Luan, que você falou. É um jogador que quer que o ano que vem seja diferente. Conversei com algumas pessoas próximas ao Luan. Ele não quer sair, porque chegou a ser sondado que o São Paulo ou emprestaria, enfim, que eu envolveria em troca. Não é a vontade dele. Se ele sair, vai ser só pela vontade do São Paulo. O Luan não tem vontade nenhuma de sair do São Paulo, mesmo não sendo tão aproveitado, mesmo levando algumas cutucadas do Ceni em coletivas ali sobre a forma física. O Ceni deu algumas indiretas, mas fato é que, como você falou, o Luan está treinando em casa, o Luan tá fazendo várias atividades físicas com uma equipe de preparação dele, e ele quer que um 2023 seja muito melhor, que seja para todos nós também uma boa final, uma boa sequência de Copa aí para todo mundo. Pedrinho, aquele abraço.
Show de bola, aquele abraço para as Léo, aquele abraço. Siga firme aí na cobertura, que a torcida do São Paulo confia em você.
Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela pressão. Valeu, cara. Continue acompanhando a Copa aí, mas quando der, dá uma passadinha na home do São Paulo lá no GEC, de vez em quando tem novidade. Até a próxima, pessoal.
Até a próxima. E como é que é a despedida daqui? Porque faz tempo que eu não faço, que eu esqueci. É um beijo no
coração,
um abraço na alma. Derrubamos aqui o microfone da salinha. Eu não vou nem editar para vocês verem que aqui é cuts. Derrubamos o microfone enquanto gravávamos a despedida. Um beijo na alma e um abraço no coração. Acho que eu inverti. De cada um de vocês. Abraço, até a próxima.
Partiu o Rogério. Pé direito na bola. Passou pela barreira. Bateu, bateu, bateu! Gol!